UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ligado no Conexões, que traz cultura, cidadania e ciência nas ondas do rádio.
E no último dia 7, né, em 7 de outubro, completou-se aí 50 anos de um episódio que chocou todo o Vale do Aço, não só o Vale do Aço, mas também todo o Brasil, né? Trata-se do massacre de Ipatinga, que deixou 8 mortos e 78 feridos. E para não deixar o fato cair no esquecimento, a cidade recebe, nesta sexta-feira, o Centro de Documentação e Memória Operária e Popular da região metropolitana do Vale do Aço, o SEDOC Vale. E além dele, no mesmo dia, será lançado também o livro Massacre de Ipatinga, quadro a quadro. E para entender o que foi o Massacre de Ipatinga, né, e saber mais sobre o livro e também sobre o site, o SEDOC Vale, conversa agora com o Pedro Moreira, presidente do Instituto Pauline Raistul, responsável aí pela implantação do SEDOC Vale, em parceria com a ATAMIG, que é a Associação dos Trabalhadores Anistiados de Minas Gerais. Bom dia, Pedro. Seja muito bem-vindo aqui no Conexões.
Bom dia, Luísa. Bom dia, Elias.
Bom dia
a todos os ouvintes.
Ok. Bom dia, Pedro. Muito obrigado, viu, pela participação aqui conosco, tá bom? Pedro, vamos começar, né, viajando um pouco no tempo e que é importante para todos nós. Vamos falar um pouco sobre o que, que foi o Massacre de Ipatinga, Pedro?
O Massacre de Ipatinga estava tendo uma movimentação dos trabalhadores, um processo de greve dos trabalhadores da estatal da Uzi Minas na época, e esses trabalhadores foram cercados pela polícia no dia 7 de outubro de 63, encurralados e foram alvejados por vários tiros. Desse processo foram mortos, dos dados oficiais, 8 trabalhadores e 78 foram feridos. Além dos trabalhadores, uma criança, também eu acho de 3 meses de idade, foi assassinada. E esse evento ficou muito escondido durante todos esses anos, principalmente durante a época da ditadura militar, pela força que a estatal tinha na cidade de Ipatinga, né? Então, esse esforço nosso é para tentar rememorar esse processo e a importância que esse evento teve da retaliação aos trabalhadores do Vale do Aço.
E Pedro, por que, que a memória, né, trazer essa memória do massacre é importante? Por que criar um centro de documentação e memória operária aí no Vale do Aço?
A gente conversa muito sobre a importância de relembrar esses fatos para que não aconteça novamente, né? Isso faz parte da nossa história, é um processo que a gente muitas vezes vê como uma coisa muito distante, mas quando você vê o que acontece com a Marildo, o que aconteceu com a repressão nas manifestações agora de junho, existe muito ainda dessa questão da militarização, da repressão ainda hoje. Então, trazer à tona esses fatos que mataram inúmeras pessoas, inúmeros trabalhadores, eu acho que é fundamental para que essas coisas não aconteçam mais. É importante relembrar essas coisas para que as gerações mais novas entendam o que significa uma repressão e o que significa um trabalho ostensivo da força militar, estatal, contra a sociedade, né?
Agora, Pedro, qual foi a postura da Uzi Minas na época, né? A empresa Uzi Minas, muito forte, inclusive, até hoje. E a postura de hoje da Uzi Minas com relação a essa situação toda, hein, Pedro?
Na verdade, na época foi feito um grande esforço, inclusive a Uzi Minas indicando os presidentes do sindicato que vieram depois do massacre, etc., num grande esforço de tentar abafar o que aconteceu e tentar calar os trabalhadores naquele processo de início de ditadura militar. Que aí o massacre acontece em 63, o golpe Isso. em 64, e aí existe um processo de tentar esvaziar o que aconteceu. Inclusive, a gente não tem os dados oficiais, mas parece que ninguém até hoje foi punido pelo que foi feito no massacre. E ainda isso tem reflexo até hoje na cidade. Você tentar falar do massacre de Ipatinga, tentar trazer isso à tona, é uma coisa muito difícil. Existe um trauma muito grande na cidade. Existe também um esforço da empresa, da mineradora,
Sim.
de tentar que isso não venha à tona, porque isso tem um impacto direto à imagem da Uzi Minas, que muitas vezes tem mais força na cidade de Ipatinga que a própria prefeitura.
Sim. Eu conheço, tenho parentes que moram em Ipatinga. Isso é muito forte, né? Uhum. E até hoje a Uzi Minas ainda evita tocar nesse assunto, hein, Pedro?
Evita, sim. A gente teve até algumas situações que, indo em Ipatinga, para falar do projeto, muitas pessoas que a princípio pareciam afáveis de falar que era uma instituição de desenvolvimento social e etc., quando chegava no assunto do massacre, essas pessoas já se esquivavam de se envolver muito com esse processo, etc. Eu acho que isso é reflexo um pouco do trauma causado e um pouco também, eu acho, do que a empresa tenta ainda abafar essas coisas, talvez alguma retaliação, alguma coisa que possa acontecer nesse sentido. Mas isso foi muito recorrente durante a nossa construção nesse período.
Pedro, e a luta, né, dos trabalhadores? Como é que ficou isso depois do massacre? Como que é o movimento operário hoje em Ipatinga?
Bom, isso é interessante até a gente trazer o SEDOC. O SEDOC a gente fez um pouco partindo do massacre de Ipatinga, mas a realidade nos mostrou que existe muito pouco documentação dessa época. A maior parte da documentação que a gente conseguiu em relação ao movimento operário foi da década de 80, que com a abertura, com a redemocratização, o Vale do Aço foi um núcleo importante do movimento sindical, em Minas Gerais e no Brasil. E desse processo teve a construção de uma chapa, que era a chapa ferramenta, que construiu muitas mobilizações, muitas lutas na época, que tem reflexo até hoje, com os ferramentas ocupando há algum tempo a prefeitura de Ipatinga. Então, essa prefeitura que hoje está ali é reflexo, eu acho, desde esse movimento. Sim. Que começa lá na década de 60, some um pouco na década de 70, na década de 80 revive e que tem consequência, inclusive, a vitória eleitoral e institucional, que também traz alguns... a consolidação, talvez, da mobilização e do trabalho dos trabalhadores dessa época.
Ok. São 10 horas e 48 minutos, nós estamos conversando ao vivo com Pedro Moreira, autor do livro, né, O Massacre de Ipatinga, quadro a quadro, né, e também você que está ligado conosco, ele faz parte da equipe, né, que está cuidando do Centro de Documentação e Memória Operária e Popular da região metropolitana do Vale do Aço, SEDOC Vale.
Só corrigindo, né, na verdade, o Pedro não é o autor do livro, né, ele está aí junto desse projeto, mas o livro foi organizado por Edvaldo Fernandes.
Ok, desculpa, viu? mas eu queria entrar num outro livro, viu, Pedro? Eu queria a sua opinião a respeito de um outro livro que foi escrito também por um jornalista, colega nosso aqui no Centro de Comunicação da UFMG, o jornalista Marcelo Freitas, e o livro não foi por acaso, a história dos trabalhadores que construíram a Uzi Minas e morreram no massacre de Ipatinga. Você faz alguma associação? Esse livro também é importante para contar essa história? Você teve acesso a ele? Você já leu esse livro, Pedro?
Na verdade, Elias, eu não, pessoalmente não tive acesso ao livro, não. Mas uhum. O Edvaldo Fernandes, ao escrever esse processo do livro quadro a quadro, foi um esforço de tentar, através de entrevistas, inclusive com os diretores da Uzi Minas, com alguns trabalhadores da época, buscar os jornais e os livros já existentes, tentar reconstituir uma versão do fato a partir da visão dos trabalhadores. E eu acho que talvez isso faz um pouco a diferença em relação a esse livro, que deve ter um recorte, parece ter um recorte mais histórico.
Sim.
Uhum. Enquanto o que a gente faz é a versão que os trabalhadores, através dessas pesquisas, etc., do que os operários contam do massacre de Ipatinga. Mas, independente disso, eu acho que todo esforço de retomada da memória é fundamental. Então, o livro que você está citando também é muito importante para a construção da visibilidade do que aconteceu lá em Ipatinga.
E, então, vamos falar um pouquinho do SEDOC Vale, Pedro, do Centro de Documentação e Memória Operária, né, e Popular da região metropolitana do Vale do Aço. Fala para a gente aí um pouquinho o que é o SEDOC.
Então, o Centro de Documentação foi um esforço de tentar organizar, inicialmente tentar organizar um arquivo que a gente tinha de 20 mil documentos sobre o movimento operário na região. E aí a gente tentou limpar esse documento, organizar e digitalizar para dar publicidade. O Centro de Documentação, esse processo todo foi feito a partir da formação de alguns historiadores, alguns estagiários em história da região, porque não tinham profissionais qualificados para essa tarefa lá. Então, nós qualificando esses profissionais, e esses profissionais fizeram todo esse processo. Do resultado do Centro de Documentação, que a nossa ideia é que continue o centro funcionando com o intuito de ampliar o acervo e que a gente consiga também dar visibilidade para isso online, pela internet, para que os historiadores ou quem mais interessar consiga acessar essa documentação, seja ampliado. Então, a gente saiu de um acervo específico, organizamos, construímos um processo, uma lógica de trabalho, para que agora todo mundo, todo o Vale do Aço, os operários, os sindicatos, possam também nos ajudar a buscar mais documento. E aí, esse lançamento vai ser feito amanhã, no dia 18, às 4h30, lá em Patinga.
Pedro, eu fico pensando o seguinte, será que a luta valeu a pena? E aí eu me pergunto no seguinte sentido, quais eram as reivindicações daqueles trabalhadores há 50 anos? E essas reivindicações hoje, elas ainda estariam de pé, Pedro?
Bom, eu acho, Elias, que aí qualquer luta, qualquer movimentação para melhora, vale a pena. Naquela época, provavelmente, a luta dos trabalhadores para melhoria da qualidade de trabalho, eu não sei especificamente se era questão de salário, sim, das horas de trabalho, etc., mas uma luta para tentar transformar a jornada de trabalho em algo mais digno para o trabalhador. E que é uma luta super atual, que continua acontecendo até hoje, dentro dessas grandes empresas estatais, ou seja, privadas, dos trabalhadores da educação que estão aí em mobilização há muito tempo, das angústias da população que aconteceu em junho, agora, questionando também esse processo, eu acho que foi muito válido essa luta, apesar do que aconteceu, do trauma que aconteceu. Eu acho que esse trauma não pode ser justificado pela luta, esse trauma tem que ser justificado pela intolerância, tanto da empresa, tanto da estatal, como intolerância do governo do Estado, numa época de ditadura militar. Eu acho que pode se tornar complicado quando você tenta justificar o fato pela luta dos trabalhadores, enquanto, na verdade, a luta é o que possibilita diminuir e evitar que fatos como esse aconteçam.
Certo. E, Pedro, então, só para a gente finalizar também, né, falar do site, que, na verdade, o Centro Operário também ele pode ser acessado virtualmente, não é isso?
Isso. Na verdade, o site a gente está em processo ainda de fechamento dele, mas nós criamos, foi criado um software de acesso a documento, mais ou menos, vamos pensar assim, como na biblioteca da UFMG, e aí a gente vai colocar esse material num servidor online para que qualquer pessoa tenha acesso a esse software e possa fazer a pesquisa e ter acesso a essa documentação. Além disso, o site fala um pouco da Associação dos Trabalhadores Anistiados Gerais, da ATAMIG, que foi um grande parceiro, fala do projeto Marcas da Memória, ligado à Comissão da Anistia, do Ministério da Justiça, que quem proveu o recurso para a gente executar esse trabalho, e conta um pouco do processo que a gente também trabalhou. Então, a ideia é que o site conte um pouco todo o processo que foi feito e dê a possibilidade de acesso a essa documentação online.
Ok. Quem quiser fazer contato com vocês, né? E-mail, telefone, qual seria a possibilidade, hein, Pedro?
O telefone é 2516-9801.
Repete, por favor.
2516-9801. E o site é ipr@institutopauline.org.
Institutopauline.org, né?
Isso, sem BR.
Isso.
Tá bom.
Então tá bom. Pedro Moreira, muito obrigada pela participação aqui no Conexões. Parabéns pelo trabalho. Conte sempre com a gente aqui na UFMG Educativa.
Muito obrigado aí pela oportunidade de Conexões. Só para terminar, eu gostaria também de relembrar que há 40 anos, no ano de 73, a Pauline Reis também foi assassinada num massacre, que é o massacre da Chácara São Bento. Então, o nome do Instituto é ligado também a esse processo de retaliação que os trabalhadores e os militantes políticos tiveram na época da ditadura militar. Então, nada mais gratificante para a gente do Instituto Pauline do que poder, nesse ano de lembranças tão duras, conseguir lançar esse centro de documentação e esse livro para retomar a memória desses trabalhadores. Muito obrigado, Elias. Muito obrigado.
Ok. Obrigada, um abraço.
Bom dia.
Um abraço.
Tá bom. Tchau,
parabéns, Pedro.
Aí a gente conversou com Pedro Moreira, que é presidente do Instituto Pauline Raisto, sobre a inauguração do CEDOC Vale, né, que é o Centro de Documentação e Memória Operária e Popular da região metropolitana do Vale do Aço, que aí foi feito em parceria com a ATAMIG, a Associação dos Trabalhadores Anistiados de Minas Gerais. E a gente falou também do lançamento do livro Massacre de Ipatinga, quadro a quadro, organizado por Edivaldo Fernandes. E tudo isso, né, o lançamento do site, do centro e do livro, acontece nessa sexta lá em Ipatinga. E o público que não está lá, né, você que está ouvindo aqui de Belo Horizonte,
sim,
ou de outro qualquer lugar, pode acessar o CEDOC Vale de segunda a sexta, de meio-dia às 18h. Não, isso é, o público pode visitar, né? O CEDOC você pode acessar pelo www.movaco.org.br, que o site está ainda em fase de inauguração, né? Então ainda tem algumas lacuninhas, mas rapidinho eles vão terminar o site e aí você vai poder fazer as pesquisas, olhar todos os documentos a partir aí da página movaco.org.br.
Ok, só lembrando aqui, a gente, né, na internet tem informações sobre Pauline Raisto, e ela é tcheca, né? Era tcheca, nasceu em 1947, fazia parte da vanguarda popular revolucionária e ela usava o codinome, né, o nome falso de Silvana Denaro. E ela foi morta em janeiro de 1973, perseguida pela ditadura militar.
Massacre da Chácara São Bento, como
isso,
Pedro Moreira colocou aqui para a gente.
Tá bom.
E o telefone para informações, como o Pedro passou também, né? Vamos repetir, é o 2516-9801. E o site é o IPR... Não, o site não, o e-mail, desculpa.
Isso.
IPR...
Na verdade, vale a pena entrar no Instituto no site mesmo, né?
Exatamente. Institutopauline.org.
Isso aí, que tem vários detalhes aqui interessantes, muito bem organizado, inclusive. Estão falando aí de Felisburgo, né, da Justiça isso. Agora Felisburgo. É bem interessante mesmo, vá lá, confira, isso. Tá bom? Ok.
Então vamos lá, institutopauline.org e o movaco.org.br.
Tá bom.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.